agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Em João Pessoa, 9h23 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é 16 de novembro de 2021. Tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E a gente vai junto até 11 da manhã, trazendo as principais informações da Paraíba.
Volta do feriado. Muita gente retomando a vida depois desse feriado. O último nacional. Ah, Cacá, ainda tem 8 de dezembro, ainda tem Dia da Consciência Negra. Falo feriados nacionais. Esses feriados, 8 de dezembro, Dia da Consciência Negra, são feriados locais, municipais. Em alguns municípios é feriado, mas feriado nacional pro Brasil todo, o último foi ontem.
E a gente vai ter agora o próximo Natal, né? Natal.
Próximo é Natal e Ano Novo. Então tá aí, vamos aos destaques desta terça-feira, 16 de novembro de 2021. Vamos que vamos! O novo decreto publicado ontem pela Prefeitura de João Pessoa mantém em 20% a capacidade de público em shows na capital paraibana. No cronograma definido anteriormente, era prevista a flexibilização para 50%. No texto, válido até o dia 30 de novembro, também foram estabelecidas regras para os produtores de shows que devem comunicar os eventos à Prefeitura com até 72 horas de antecedência. Como regra geral, segue a exigência do uso de máscaras, disponibilização de álcool 70% e aferição da temperatura corporal na entrada. Também deve ser obrigatória a apresentação do cartão de vacinação com no mínimo a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, mais um teste de antígeno negativo realizado em até 72 horas antes do evento. Quem estiver com esquema vacinal completo não precisa apresentar o exame, só a carteirinha de vacinação.
A Paraíba deve receber até dezembro cerca de 1 milhão de vacinas da Janssen, aquela que é dose única, contra a Covid-19. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, em novembro o estado vai receber 400 mil doses do imunizante e em dezembro 600 mil. A vacina da Janssen, produzida pela Johnson & Johnson, é administrada em dose única.
Mais um destaque para você. A CAGEPA marca para amanhã uma audiência pública que vai discutir a possibilidade de reajuste na tarifa de água no estado. A companhia deve apresentar durante a reunião dados a respeito dos custos para a manutenção do serviço, além de detalhar qual vai ser o percentual de aumento. Depois da audiência, a proposta vai ser enviada para a Agência Reguladora da Paraíba, que vai autorizar o reajuste ou sugerir mudanças.
O prefeito em exercício de Campina Grande, Lucas Ribeiro, se reúne em instantes com os organizadores do Carnaval da Paz. O objetivo é planejar a programação do evento para 2022. O Carnaval da Paz é caracterizado pela realização de eventos contemplando todos os segmentos religiosos, a exemplo do Crescer para os católicos, o MIEP para os espíritas e a Consciência Cristã para a comunidade evangélica, dentre outros.
O Ministério da Saúde deve anunciar hoje a redução de 6 para 5 meses do intervalo da terceira dose da vacina contra a Covid-19. A medida deve valer para idosos, profissionais da área de saúde e pessoas com baixa imunidade, como aquelas em tratamento contra o câncer, transplantadas ou portadoras do vírus HIV. Uma entrevista coletiva foi marcada para daqui a pouco, às 10 da manhã, em Brasília.
E vamos agora de esportes. O Vitória, que enfrenta o Botafogo depois de amanhã pela pré-copa do Nordeste, vence o Cruzeiro por 3-0 no Barradão, em Salvador, quebra um tabu de 11 anos e deixa a zona do rebaixamento da Série B. Os gols da partida foram marcados por Thiago, que foi contra, e Davi, que marcou duas vezes. Além de sair do Z4, o rubro-negro baiano diminuiu drasticamente a possibilidade de cair para a terceira divisão. O Vitória é o 16º colocado na Série B com 40 pontos. A partida entre Vitória e Belo vai ter transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra depois de amanhã, a partir de 8h30 da noite. A narração é de Yuri Queiroga, os comentários de Ellison Silva, as reportagens de Raíssa Guilherme e o plantão será do nosso querido sapense Oscar Neto.
9h28 na Paraíba.
Band News. Tempo.
A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus, máxima de 31. Agora, às 9h28 da manhã, na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol, tem chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite, a mínima de 21. A máxima em Campina Grande pode chegar a 33 graus e, nesse momento, os termômetros assinalam 27 graus.
9 horas 28 minutos na Paraíba, 9h28, 9911-9207, 9911-9207. Cláudio, seu calendário tem o que hoje?
Hoje é dia do não fumar, que é um hábito muito bacana e cada vez ganha mais adesão, seja pelo preço, seja pelo preço do cigarro, né, que também é altíssimo.
Ou pelas questões da própria saúde.
Exatamente, né? Que são muitas, né? Hoje também é dia internacional da tolerância. É Dia Nacional da Amazônia Azul, e esse nome foi escolhido pelo comandante da Marinha, que fez um paralelo, foi o Roberto de Guimarães Carvalho, fez um paralelo entre as riquezas existentes no mar com as presentes na Amazônia. Então, a Amazônia Azul é uma referência à costa brasileira e à riqueza que existe nela. Dia Nacional de Atenção à Dislexia, e a pessoa disléxica é aquela que começa a trocar a ordem de certas letras ao ler e escrever. Hoje também é Dia Nacional dos Ostomizados, né? Que a pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma cirurgia para fazer uma... usa uma bolsa, né? Para, enfim, excretar algumas... enfim, eu não sei nem como dizer isso de uma maneira mais... mas, enfim, é aquela bolsa que auxilia na respiração ou também para eliminar, né, urina ou, enfim, fezes também.
Muito bem. 9h30 na Paraíba, a gente começa esse jornal falando do novo decreto publicado pela Prefeitura de João Pessoa, que estabelece medidas mais restritivas contra a Covid-19. Eu estou na linha com a diretora da Vigilância em Saúde da capital, diretora da Vigilância em Saúde da capital, Aline Grise. Conversa com a gente a partir de agora. Aline, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
Bom dia a todos. O prazer é todo meu.
Aline, primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Tinha um cronograma, era previsto um cronograma para que os eventos estivessem com a capacidade liberada para 50%. E o decreto manteve nos 20%. O que foi que aconteceu para que a prefeitura mudasse de ideia, Aline?
Isso, então. A todo momento, a gente, principalmente a Vigilância Sanitária, ela vem se comunicando com os segmentos, né? Com shows, bares, restaurantes, enfim, todos os segmentos, a gente vem tendo um bom diálogo. A gente permaneceu 20% por conta da nossa taxa de transmissibilidade, que ainda está acima de 1, né? Então, enquanto ela estiver acima de 1, a gente não tem como estar flexibilizando aí ainda mais, principalmente em relação a shows, que é evento de grande massa, né?
Minha pergunta é meio óbvia, mas é necessário perguntar para que a gente até use isso, essa resposta, como conscientização. Como é que a gente baixa essa taxa de transmissibilidade para abaixo de 1, Aline?
Então, a gente consegue baixar se as pessoas elas continuarem se conscientizando, né? Que a gente vê que, apesar do cansaço das pessoas, que a gente sabe que é muito cansativo, mas elas relaxaram um pouco, né, principalmente no uso de máscara, apesar de ainda ser obrigatório, porque ainda não saiu nenhuma determinação dizendo que não é obrigatório. E eu acho que, principalmente, eles se conscientizarem que quando forem para esses eventos, que já está existindo, eles precisam estar tendo os mesmos cuidados de sempre. Porque é uma das maiores formas de contaminação de uma pessoa para outra é o não uso da máscara, né? Então, quanto mais elas relaxarem, pior a nossa cidade fica, e não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo se conscientize, continue os cuidados de sempre, para que no mês de dezembro a gente possa estar aí melhorando e flexibilizando, né, já que vem chegando com fraternizações, festas de final de ano.
Agora, Aline, uma outra questão. Dentro desse novo decreto, foram estabelecidas algumas normas específicas para quem produz shows e eventos aqui na capital. E uma delas é comunicar a prefeitura com 72 horas de antecedência. Qual a finalidade desse comunicado? Por que dessa necessidade, Aline?
Pronto, então. Para que a gente possa manter aí todos os critérios sanitários, é obrigatório eles informarem para a gente a respeito de que, quando é o show e aonde. Porque quem vai ficar na fiscalização, na portaria, recebendo cartão de vacina e RT-PCR, são os fiscais sanitários.
Cláudia Carvalho.
Aline, quando nós vivíamos ainda aquele momento de né, enfim, de auge ou de muitos casos, né, de contágio pelo coronavírus, o uso de máscaras ele era bem mais frequente. Agora, inclusive, eu tenho percebido que em alguns estabelecimentos, os próprios atendentes ou os proprietários, enfim, em estabelecimentos comerciais, eles já não estão mais utilizando máscara. Então,
Usa no queixo.
É. A minha pergunta é, a fiscalização continua da mesma maneira?
A fiscalização continua, sim, de domingo a domingo. E eu também recebi essa mesma pergunta hoje de manhã no jornal, na TV Cabo Branco. E vou conversar com todos os fiscais para a gente intensificar essa fiscalização. E, infelizmente, se estiver acontecendo, os estabelecimentos eles vão ser autuados, porque os funcionários são deles, então a responsabilidade é do estabelecimento, né? Então, a gente já está aí quase 11 meses conscientizando, ajudando, pedindo ajuda, pedindo parceria, mas chega um momento que a gente vai precisar agir, porque a gente precisa pensar na vida das pessoas, né? Eu acho que é o mais importante quando a gente está nessa luta e nesse combate contra esse vírus. Se você parar para pensar e dizer assim, poxa vida, minha mãe, o meu filho, meu irmão poderia morrer. Então, a gente sabe que quando a pessoa morre, ela não volta mais. Então, é uma coisa tão séria que eu acho que isso deveria ser o princípio de uma conscientização de qualquer ser humano, né?
Tem um ouvinte aqui, final do telefone 8322, dentro dessa mesma linha que Cláudia Carvalho lhe perguntou, Aline, ele diz o seguinte: bom dia, o decreto diz que os eventos só até 20%, mas a orla, principalmente os bares, estão cheios todo fim de semana. Como é que está a fiscalização dos bares também, Aline?
Então, a fiscalização de bares e restaurantes continua, a gente tem fiscalização na rua até 1h da manhã, né, como eu te falei. No Busto, realmente, é um lugar público. A vigilância sanitária não atua no Busto, então muitas pessoas falam, criticam, na verdade, mas a vigilância sanitária ela só atua em estabelecimentos que têm CNPJ. Todos os bares e restaurantes, apesar da quantidade, né, eles estão seguindo os 70%, porque pessoas sentadas, se levantar, circular, for ao banheiro, tem que usar máscara. Se a fiscalização chegar na hora e não estiver acontecendo isso, é como eu falei, o estabelecimento pode ser interditado ou autuado, ou se alguém fizer uma denúncia e a gente foi a denúncia proceder, né? Porque assim, nem todo momento a fiscalização vai passar a noite toda em um estabelecimento para ver se estão ou não seguindo todos os protocolos. Mas elas estão passando sim, a gente tem fiscalização na rua todo dia, de domingo a domingo.
Cláudia Carvalho?
Ainda sobre essa questão desse momento da pandemia, já tem muita gente, eu noto que muita gente se refere até ao pós-pandemia, como se a pandemia tivesse acabado, porque nós temos hoje uma situação mais confortável. E aí eu lhe pergunto o seguinte, essa impressão de que o pior já passou, ou talvez até a constatação de que o pior já passou, não está deixando as pessoas mais à vontade até para não tomar a segunda dose da vacina, Aline?
Como eu falei anteriormente, né? Esse vírus ele ainda é desconhecido, né? Porque a cada momento ele se transforma. A gente tem a vacina provou sua eficácia, com certeza. Todos os números baixaram, mortes baixaram, contágio, UTI, leitos de enfermaria. Mas acontece que ele ainda está aqui, ainda está ativo e ainda está contaminando pessoas. E o que as pessoas precisam entender é que mesmo que tenha passado aquele terror do início, se você tem uma dose de vacina, você não está imunizado. Você precisa da segunda dose da vacina. É por isso que a gente está fazendo uma campanha desde a semana passada, colocamos dois shoppings até 22 horas, estamos rodando com o ônibus. Semana passada vacinamos 27 mil pessoas atrasadas. Então, o intuito dessa nossa campanha é isso. É fazer com que as pessoas ela complete seu ciclo imunológico para que a gente chegue pelo menos a 80% da população de segunda dose vacinada.
Como é que está hoje o índice de faltosos? Pessoas que deveriam já estar com o esquema vacinal completo e ainda não estão, os atrasados, Aline?
Olha, eu tenho em média 50 mil pessoas atrasadas.
50 mil pessoas atrasadas.
E quando é a Secretaria de Saúde estima que a gente vai chegar a esse patamar aí de 80% dos pessoenses imunizados com as duas doses, imunizados com o ciclo vacinal completo?
Se a população ajudasse, né, a gente conseguiria chegar a esse objetivo, acho que em janeiro. Mas é como a gente está falando, né? O problema é que as pessoas tomam primeira dose e eu não sei qual o motivo que elas não estão buscando a segunda dose para completar o seu ciclo imunológico. Então, a prefeitura está fazendo sua parte, a gente está fazendo campanha, estamos colocando pontos estratégicos até 10 horas da noite, para que as pessoas não digam assim, durante o dia não tenho como, eu trabalho. Então, está nos dois shoppings, Manaíra e Mangabeira Shopping, a possibilidade de você ir até 10 horas da noite em lugares seguros, estratégicos, que passam ônibus de fácil acesso, e o ônibus está rodando pela cidade, né? Então, a gente pede que a população também faça a sua parte, já que ela quer tanto voltar ao normal, né? Quer tirar máscara, quer ter show, quer ter Réveillon. Então, isso conta muito, né? A parte da população é fundamental.
Conversamos, portanto, com Aline Grise. Aline Grise, que é diretora da Vigilância em Saúde da capital. Aline, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um forte abraço.
Obrigada também. Outro.
Bom dia para você. Tá aí, portanto, a informação, o decreto, novo decreto em João Pessoa. 9:39 na Paraíba. Olha, o Luciano do Bairro dos Estados me pergunta, Cacá, me fale sobre a segunda dose da Janssen, como é que vai ficar? Bom, a vacina da Janssen, ela é de dose única, né? Aí ele me diz, ah, mas na mídia já se fala em dose de reforço. Aí dose de reforço é seguindo aqui no Brasil os parâmetros que são adotados para dose de reforço. Qual é? Idosos a partir de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde. Esses vão receber a dose de reforço, os imunossuprimidos 28 dias após a aplicação da vacina, idosos e profissionais de saúde 6 meses depois da aplicação da vacina. Essa é a regra da dose de reforço para qualquer imunizante, não só o da Janssen, mas qualquer outro imunizante. Deixa eu agradecer Joelma Ribeiro também. Obrigado, Joelma. Um beijo carinhoso para você. Ela pergunta se precisa agendar o ônibus da vacina. Não, Joelma, não precisa, tá? É, aliás, só chegar.
É só o ônibus que não precisa.
É, né? O único lugar que não precisa agendamento precisa é o agendar. Ônibus. É o ônibus que não precisa agendar a vacina, tá bom? Falando ainda em vacina, Cláudia, o Ministério Público do Trabalho vai exigir, a partir de hoje, já está exigindo o passaporte da vacina, né?
Exatamente. O Ministério Público do Trabalho, na Paraíba, passa a exigir que se apresente o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para quem for às unidades do MPT. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, Andressa Ribeiro Coutinho, justificou o motivo dessa medida.
Nós fazemos isso com base em medidas de saúde pública. A vacinação é uma medida coletiva de saúde pública que se impõe no momento para que possamos conter a onda pela Covid-19, como temos conseguido conter, principalmente aqui no Brasil.
Essa exigência, ela vale para servidores e também para o público externo, como os trabalhadores, advogados, prestadores de serviço e as outras pessoas que vão participar de audiências ou que precisam, por algum motivo, entrar no Ministério Público do Trabalho. Sobre a portaria que impedia a demissão dos trabalhadores, a procuradora-chefe disse que apenas os funcionários que tenham contraindicação à vacina que são dispensados da apresentação desse comprovante.
Vale a pena ressaltar e explicar que a portaria 620 editada pelo governo federal, que impedia a demissão dos trabalhadores que não apresentassem o comprovante de vacinação, foi suspensa pelo ministro do STF quando ele considerou justificada apenas a observação daqueles empregados que têm uma contraindicação médica para se vacinar. Então, nesses casos, os empregados realmente ficam dispensados da vacinação.
Pois é, essa é a novidade no Ministério Público do Trabalho. O horário de atendimento ao público no regime presencial, a partir de hoje, se estende das 8:30 da manhã até 2:30 da tarde.
Muito bem, 9:42 agora na Paraíba, 9:42. Você ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Vamos a Brasília, é isso, Samara Gonçalves? Vamos a Brasília, Fernanda Martinelli já está na linha, já está conectada? É, PEC dos precatórios, como é que está o andamento em Brasília a respeito da PEC dos precatórios? Fernanda Martinelli, bom dia.
Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. A situação no Senado da República é bem complicada para a PEC dos precatórios, porque a maioria dos parlamentares estão se posicionando contra o projeto aí que vai garantir o pagamento do Auxílio Brasil. Essa é a realidade. Apenas 19 parlamentares dos 81 disseram que votarão ou que devem votar favoráveis à PEC dos precatórios. Muitos ainda não se posicionaram e aí isso tem gerado todo um problema em relação ao Palácio do Planalto, que está batalhando aí para conseguir garantir essa votação no Senado da República. Uma bancada que já fechou questão e disse que vai votar contra a PEC dos precatórios é a bancada do Podemos. Lembrando que o Podemos é o partido ao qual o ex-juiz Sérgio Moro se filiou semana passada e deve concorrer aí às eleições em 2022. Na bancada da Paraíba foi feita uma pesquisa e apenas a senadora Nilda Gondim, do MDB, se posicionou. De acordo com a opinião da senadora, ela deve votar contra a PEC dos precatórios. E aí esse é o primeiro posicionamento oficial da bancada da Paraíba. Veneziano Vital do Rego não votou nessa pesquisa e Daniela não quis se pronunciar. Então, portanto, nesse momento é uma incógnita o que vai ser feito do voto de Daniela Ribeiro e de Veneziano Vital do Rego, que também é vice-presidente do Senado. Então pode votar contrário justamente em apoio ao presidente Rodrigo Pacheco. Dentro dessa pesquisa que foi feita, 18 confirmaram que votarão contra a PEC dos precatórios e 28 já não querem nem falar na PEC por enquanto, querem aguardar todas as apreciações, todas as discussões, principalmente o debate em relação à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, o governo tem procurado trabalhar esses parlamentares. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, essa semana deve manter uma série de reuniões. E para isso aí entra a questão do orçamento paralelo, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, estão estudando possibilidades de que o orçamento paralelo volte depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de que ele é inconstitucional, mas seguindo algumas regras. E de início já se fala num projeto de decreto constitucional onde o orçamento paralelo voltaria com a obrigatoriedade de aparecer todos os dados no portal da transparência. E uma segunda alternativa seria incorporar as verbas relacionadas ao orçamento paralelo ao orçamento dos ministérios. E aí, prefeitos, deputados já negociariam direto com as pastas em relação a esse orçamento. São todas possibilidades que estão sendo estudadas, porque o governo conta com esse orçamento paralelo justamente para negociar votos no Senado da República e até o dia 2 de dezembro ter uma posição favorável em relação à PEC dos precatórios, para que com isso haja essa folga no orçamento e o financiamento do Auxílio Brasil. Com vocês.
Obrigado, Fernanda, pelas informações. 9:45 na Paraíba. A gente continua em Brasília porque a novela da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL continua. Márcio Rocha, direto da Capital Federal, tem as informações. É você, Márcio.
Segue indefinida, ao menos por enquanto, a entrada do presidente Jair Bolsonaro no Partido Liberal, depois que a executiva do PL ter confirmado que o evento de filiação foi adiado. De acordo com uma nota divulgada pela legenda, nesse domingo, Bolsonaro e o PL, de comum acordo, decidiram adiar a filiação após intensa troca de mensagens na madrugada. O comunicado foi assinado pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, que confirmou também que o dia marcado anteriormente, 22 de novembro, foi cancelado e, portanto, não há uma nova data para filiação. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde realiza uma viagem oficial, Bolsonaro afirmou que muitos assuntos precisam ser conversados para evitar que ele fique isolado no partido e que ainda precisam ser definidos, por exemplo, os apoios estaduais. Além disso, Bolsonaro afirmou que o acordo só vale depois que ele assinar embaixo e que o casamento perfeito com o PL depende do presidente do partido.
Só voltar atrás porque eu não falei nada. Eu nunca conversei com vocês na política. As coisas só acontecem depois que você assina. Tem tudo para dar certo. Depende do Valdemar, com a sua habilidade, que todo mundo conhece, conduzir essa coisa que ele fez no passado. Ele nunca desonrou a palavra dele. Isso aí nós temos aí realmente no alto valor, para a gente partir para para um casamento que tem tudo para dar certo.
Para o cientista político Valdir Pucci, a filiação de Bolsonaro ao PL deu errado, mas acredita ser possível uma reviravolta no caso. Para ele, Bolsonaro exige o controle total dentro da legenda e que por isso o cenário ideal era ele ter criado o próprio partido.
Então, dentro dessa seara, a negociação deu errado nesse primeiro momento, pode ser que ela seja retomada, mas até lá, até maio, na verdade, a gente pode ver... Até o prazo final em abril, a gente pode ver aí ainda algumas indas e vindas do presidente na escolha do seu partido. O cenário ideal para ele teria sido ter sido criado o Aliança pelo Brasil, que não conseguiu fazer.
A entrada de Bolsonaro dividiu o PL. O presidente Valdemar da Costa Neto comemorou a filiação, mas o vice-presidente da Câmara e crítico do presidente, o deputado Marcelo Ramos, usou a internet quando o anúncio foi feito para afirmar que não vai se pronunciar por enquanto sobre essa possibilidade.
Informação nova, Cláudia Carvalho, nessa história da suspensão de Bolsonaro ao PL. A colunista do UOL, Juliana Dalpiva, ela diz que a suspensão da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL ocorreu depois que o filho dele, Carlos Bolsonaro, querido Carluxo, passou a semana enviando ao pai diariamente relatórios da repercussão negativa nas redes sociais em relação à filiação de Bolsonaro ao PL. E aí a cereja do bolo teria sido essa discussão, essa troca de mensagens intensas, né, entre Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto.
E por isso que Bolsonaro adotou esse discurso mais ameno, né, em relação ao PL, para evitar mais repercussão negativa, instruído pelo mestre das redes sociais, que é o Carlos Bolsonaro, é o grande analista, né?
O grande analista, é o grande Mark Zuckerberg do Palácio do Planalto.
É, ele que analisa, ele que instrui, ele que diz, ó, vai por aqui, vá por ali, e Bolsonaro acaba assim, bom, pelo menos Bolsonaro escuta alguém, né?
Escuta alguém.
Já é um começo.
É, já é um começo. Agora, é bom que se diga o seguinte, que quem Bolsonaro precisa ouvir agora... É a base bolsonarista nos estados, porque está tudo parado nos estados, os estados estão paralisados, a base bolsonarista está parada porque não sabe qual vai ser o rumo
do presidente.
Do presidente. A base bolsonarista precisa dessa definição do presidente Jair Bolsonaro para que nos estados as articulações aconteçam.
Exatamente. Tem uma série de informações gravitando em torno disso. Ontem, inclusive, a Folha de São Paulo publicou uma matéria falando que os principais aliados de Bolsonaro nos estados estão desembarcando, né, dessa proximidade com o presidente, porque a popularidade de Bolsonaro vem caindo, né, frequentemente, e inclusive coloca...
Fala assim, entre 50% e 60% nos estados, né, do Nordeste.
Coloca-se, inclusive, nessa situação, a questão de Romero Rodrigues. Segundo a Folha de São Paulo, Romero teria desistido de ser candidato ao governo porque a popularidade do presidente está em baixa e ele contava com esse, vamos dizer assim, com esse fermento bolsonarista para dar mais corpo à candidatura dele ao governo. Particularmente, eu acho que isso foi apenas um componente. Eu acho que no caso de Romero, tem aí questões mais particulares, mais localizadas, né? Ele tenha enxergado aí na composição com o governador João Azevedo uma chance maior de sucesso eleitoral, né, do que a candidatura pelo bloco de oposição. Mas certamente isso pesou, né, porque na eleição passada, nas eleições gerais passadas, o presidente Jair Bolsonaro era um verdadeiro fenômeno. Colar em Bolsonaro significava, e muita gente se aproveitou dessa onda para ser eleito, né? Teve muito deputado, muito senador, governador que foi... Depois até romperam, né, com Bolsonaro, mas eleitoralmente tiraram muito proveito. Dessa vez, nesse momento, o cenário é bem diferente.
Inclusive, Cláudia Carvalho, um ouvinte aqui nos pergunta o seguinte: quando é que a novela João e Romero vai acabar? É o André. André, é o seguinte, a novela João e Romero acaba quando o Romero se posicionar publicamente. Quando o Romero disser que ou adere ao governo João Azevedo ou vai disputar o governo do estado. Agora, fato é que, eu tô vendo aqui no Instagram ontem, o ex-prefeito Romero Rodrigues fez a seguinte publicação: em respeito aos amigos, comunique que meu telefone deu pane. assim que consertarem, informo. Deus abençoe a todos. Coincidência, né?
Eu acho que ele não aguentava, o Romero não aguentava mais tanta ligação, até porque a gente já falou aqui em outras situações, em outras ocasiões, que ele nem atendendo está mais, né? É. Porque, né, fica nesse compasso de espera, não tem nenhuma definição para anunciar, então ele prefere não atender, principalmente a imprensa. E aí, com o passar dos dias, a pressão só aumenta, o número de telefonemas só aumenta, então, providencialmente, o telefone quebrou.
Telefone quebrou. Telefone quebrou e o prefeito, o ex-prefeito não tem dinheiro para comprar outro telefone.
Vai ser um defeito bem grande, vai demorar até ele decidir o que fazer.
Vai ser um defeito, vai ser o maior defeito do mundo.
Para Campina Grande, pra fazer uma referência, né, ao superlativo poder de Campina Grande. É, Romero Rodrigues, eu entendo perfeitamente, né, o momento dele, ele tá, nem tem pressa para anunciar nada, só que pelo lado da oposição, está sendo muito ruim, né, a oposição permanecer indefinida, esperando por Romero Rodrigues.
É, aqui tem mais esse componente. Aqui, além do componente da indefinição do presidente Jair Bolsonaro quanto ao partido dele, sim, tem a indefinição de Romero Rodrigues aqui, na nossa seara, que tá tudo travado. São duas travas. Em alguns estados, uma trava é somente o presidente. Aqui são duas travas, é o presidente e Romero. Que não deixa a outra oposição trava, sair andando.
A outra trava, que talvez seja até mais grave, é que a oposição não parece ter um nome substancial para sacar, né?
É, não
e para apresentar. Difícil. Porque se já tivesse, dizia, ah, Romero, seu tempo acabou, né? E vamos cuidar aqui da vida, porque fulano de tal vai puxar aqui os votos. Agora. Mas, aparentemente, nem o grupo raiz bolsonarista tem um nome para apresentar e nem esse grupo mais de centro, aí ligado ao PSDB, PSD, parece que só tinha mesmo Romero Rodrigues que se dispunha e os demais estão aí esperando, vai que eu vou depois, né? Uma coisa assim.
É, o deputado estadual Caio Roberto, né, ele disse que... Caio Roberto saiu do buraco, né? Ah. Apareceu o Caio Roberto. Ele está prevendo aí pelo menos 3 candidaturas de oposição.
Que seriam quem?
Ele mencionou aqui, ele disse que acredita em uma candidatura do MDB, ele acredita numa candidatura do PL e acredita aí numa candidatura do PSDB.
Se Bolsonaro for realmente concretizar a ida dele para o PL, eu passaria até a acreditar numa candidatura do PL, né?
É, mas quem seria o nome
seria,
do PL?
Exatamente.
Caio
quem
Roberto?
Seria?
Né? Caio Bruno Roberto?
Caio Roberto não. Eu acho que ele não abriria mão da condição de candidato à reeleição para a Assembleia, né? Que é meio que favas contadas, é uma coisa pelo menos mais provável do que seria essa candidatura para o governo.
Pois é.
Marcelo Queiroga vai para o PL?
Marcelo Queiroga? Aí já é um nome mais. Já é um nome consistente, né? Já é um nome consistente, tem o histórico dele no Ministério da Saúde, enfim. A oposição sem saber o que fazer, Cláudia Carvalho.
É, exatamente.
Sobre as...
Tá num compasso de espera que é bem estranho. Bem parece apático.
9h55, Cláudia Carvalho. Intervalo rapidinho, a gente volta já já aqui na Band News FM. Intervalo é ligeiro. Cláudia Carvalho, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Samara abre um sorriso que ela gosta quando a gente volta na hora. Ela e a Rainha Elizabeth, mais a Rainha Elizabeth do que ela, inclusive, né? Porque
sim,
aí ela se anima, convida a gente pra tomar chá com torradas e tal, geleia, enfim. Mas vamos a mais destaques aqui nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021. A campanha de vacinação contra a Covid-19 é retomada hoje em João Pessoa com a aplicação da primeira dose em adolescentes a partir de 12 anos e em adultos a partir dos 18 que ainda não se imunizaram. Também continua sendo aplicada a segunda dose em quem já concluiu o período de espera dos imunizantes AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. E a terceira dose, ou a chamada dose de reforço, em idosos e trabalhadores de saúde que fecharam esquema vacinal há 180 dias e imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias. Os postos de drive-thru funcionam do meio-dia às 10 da noite, nas policlínicas das 8 da manhã às 4 da tarde e nas escolas e ginásios das 8 da manhã ao meio-dia. O agendamento é obrigatório para todas as pessoas, para todos os públicos no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
A Assembleia Legislativa vai debater a proposta da Prefeitura de João Pessoa de alargamento da faixa de areia em 4 praias da capital paraibana. Esse pedido para a realização da audiência pública foi da deputada estadual Cida Ramos, do PSB, que demonstrou preocupação com essa proposta. Na justificativa, a parlamentar afirmou que, apesar das informações preliminares fornecidas pelos órgãos municipais, não se tem detalhes quanto ao impacto ambiental, porque a obra também contempla a barreira do Cabo Branco e os impactos sociais e econômicos. De acordo com o secretário municipal de Planejamento de João Pessoa, José William Montenegro, a prefeitura vai executar o projeto de alargamento das faixas de areia na capital com base em estudos técnicos e não fará isso de uma forma atabalhoada.
A Paraíba tem 30 casos de feminicídio sendo investigados de janeiro a outubro deste ano. De acordo com o Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Polícia Civil, 4 crimes do tipo foram registrados só no mês passado. Nos 10 primeiros meses de 2020, 29 homicídios foram investigados pela polícia. Em outubro do ano passado, foram 8 mulheres mortas e 3 casos foram tipificados como feminicídio.
Uma mulher de 21 anos dá à luz dentro de um carro de aplicativo na BR-230, na Grande João Pessoa. Ela estava em casa, ela mora no bairro do Renascer, em Cabedelo, quando começou a sentir contrações. A irmã dela acionou um carro por aplicativo para levá-la à maternidade na capital paraibana, mas no meio do caminho, por volta das 5h30 da manhã de hoje, a mulher disse que não estava mais aguentando e a motorista parou o veículo no acostamento. O SAMU chegou a ser acionado, mas a criança, que ganhou o nome de Anne Emanuela, nasceu antes da chegada dos socorristas. Mãe e filha passam bem.
Coisa boa, notícia boa.
Chegou a hora, tem que ser, né?
Tem que ser, não tem pra onde correr, não. Os pré-candidatos do PSDB à presidência da República, João Dória e Arthur Virgílio, acusam o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de pedir para adiar as prévias do partido. A escolha de quem vai ser o representante da legenda nas eleições presidenciais de 2022 está marcada para domingo. Em nota conjunta, o governador de São Paulo e o ex-senador dizem que uma pessoa ligada a Leite fez o pedido de adiamento. O gaúcho afirma que a informação não procede. Destaque do esporte, Cláudia.
O Botafogo paraibano não subiu, mas o carioca, sim. A Estrela Solitária venceu ontem o Operário do Paraná no estádio Nilton Santos e está matematicamente garantida na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Pedro Castro e Rafael Navarro marcaram para o Fogão na vitória de virada por 2-1. Na liderança da Série B, com 66 pontos, o Botafogo não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado na tabela. O placar também marcou a vitória de número 200 da equipe no Engenhão. Durante a disputa da Série B em 2021, o Glorioso tem 85,2% de aproveitamento como mandante. A equipe carioca ainda briga pelo título da competição com o Coritiba, que é vice-líder com 64 pontos, que também está garantido na Série A do ano que vem.
Agora são 10 da manhã, 4 minutos na Paraíba, 10h04. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, conversando a partir de agora com a deputada estadual Cida Ramos, do PSB. Um projeto aqui em João Pessoa, a preocupação da deputada com relação ao projeto em João Pessoa, que é inspirado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, um projeto polêmico, onde a prefeitura de João Pessoa estuda, a exemplo do que aconteceu lá em Santa Catarina, alargar a faixa de areia das praias do Seixas, Cabo Branco, Manaíra e Peça. A proposta vai ser tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Quem pediu audiência foi a deputada Cida Ramos, com quem a gente conversa agora. Deputada Cida, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
Bom dia, Cacá. Dizer do meu prazer de estar novamente falando com você, com Cláudia, com os ouvintes. Dizer que pedimos, sim, essa audiência, mas não apenas de uma ação de uma audiência. Nós vamos ter uma atuação muito firme, muito forte na defesa do maior patrimônio da Paraíba, que são suas praias, seus recursos naturais.
Agora, deputada, qual é a preocupação? preocupação da senhora com relação a esse projeto? Qual é a maior preocupação da senhora com relação a esse projeto?
A nossa preocupação é a viabilidade. E se essa é a alternativa para a gente conter algo que é fundamental, aquela parte do carro.
Acho que perdemos o contato com a deputada.
Sim, vamos ter que refazer aí.
Vamos ter que refazer o contato com a deputada Cida Ramos. Samara Gonçalves, corre para a gente fazer.
Vamos fazer aqui urgentemente um alargamento
da telefonia. Um alargamento na banda telefônica.
Para que a gente consiga compreender as aflições aí da deputada Cida Ramos. E, enfim, eu compreendo porque em Balneário Camboriú a situação ficou meio complicada, né, Cacá? Tinha gente lá afundando na areia. É algo que precisa realmente ser muito bem planejado, bem pensado.
O ouvinte aqui diz o seguinte, olha, como estudante de geografia, fico muito preocupado com esse alargamento, impactos ambientais e custos. O investimento desse vulto poderia ser feito em outras áreas. É o que o ouvinte aqui é estudante de geografia, tem conhecimento no assunto, deve entender com essa como preocupação. Vamos refizemos o contato? De volta à deputada Cida Ramos. Ela dizia da preocupação dela com relação a esse projeto de alargamento das praias. Pode falar, deputada, mais uma vez.
Achar que o que foi feito em Camboriú e em outros locais se aplica à Paraíba. Né? Camboriú já tem diversos problemas. Inclusive, mexeu com a fauna, com a flora marinha. Né? E está aparecendo, inclusive, muitos tubarões. E aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa, nós vamos querer que o estudo que foi feito, que foi lembrado pelo professor George Cavalcante, é um estudo de 2011, ele lembrou bem, né? Ele é professor da UFPB de Ecologia, e ele lembrou que essa foi a única alternativa que foi completamente descartada, né? Por conta da erosão da falésia. E na época, né, esse estudo ele foi descartado. Então, nós queremos estudos consistentes, debates grandes com especialistas da Universidade Federal da Paraíba, mas de outras universidades. Nós vamos querer um debate com a sociedade. Não é possível que se mexa em algo que é tão caro para o povo de João Pessoa e da Paraíba sem que esse debate, essa discussão, ela seja feita com toda a sociedade e principalmente com ambientalistas, com especialistas na área ecológica, com especialistas em oceania. Então, nós vamos querer realizar boa discussão, um bom debate. Nós não vamos permitir que a prefeitura tome uma decisão isolada, realize já um processo de credenciamento de empresas sem que haja essa discussão. Estamos atentos, estamos chamando a atenção de todos os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa como um todo, estamos chamando a atenção de todos os pessoenses para a defesa daquilo que é mais caro, de mais valor e mais sagrado para todos nós, que é nossa orla, que é tema não apenas de discussão ecológica, mas ela é fundamental para a renda, para o turismo e para todos os que vivem nessa cidade maravilhosa.
Cláudia Carvalho pergunta para a deputada estadual Cida Ramos.
Deputada, bom dia. Eu queria lhe perguntar quais são, se a lista de convidados para essa audiência já foi fechada, quem é que vai ser convidado? Já tem data também para acontecer?
Hoje nós vamos, Cláudia, agendar o dia com a Secretaria da Assembleia Legislativa. Tenha certeza que nós estamos compactando especialistas do Brasil inteiro. A Universidade Federal da Paraíba vai ter uma participação muito importante, né, de professores. Né, eu contactei, inclusive, o presidente do Sindicato dos Professores, que tem também interesse nesse tema, ambientalistas, enfim, é uma corrente muito grande que está se formando em defesa das nossas praias, em defesa, né, dessa área costeira tão linda que João Pessoa e é patrimônio de João Pessoa e da Paraíba.
A Prefeitura de João Pessoa também vai ser chamada para participar da audiência?
Com certeza, é fundamental. E a prefeitura, o secretário, né, ele esteja presente, esteja esclarecendo e ele possa, tenha a possibilidade e a capacidade de ouvir os argumentos e de construir de forma coletiva. Não tenha dúvida disso, nós vamos chamar órgãos de controle, vamos chamar muita gente. Terá uma audiência bastante representativa do poder público e da sociedade civil organizada, como também das universidades e da ciência e dos especialistas na área.
Deputada, eu queria lhe perguntar também sobre um outro assunto que foi bastante comentado nos últimos dias, que foi uma aprovação de uma proposta sua proibindo a contratação de artistas que tenham tido complicações referentes à Lei Maria da Penha. O que é que trata exatamente essa lei?
A lei, ela determina que o poder público não contrate profissionais da área cultural que tenham envolvimento, que tenham condenação do ponto de vista da Lei Maria da Penha. Por que isso? Porque o poder público, ele não pode, ao mesmo tempo que está discutindo, que tem, participa de campanhas, participa de uma rede como a RECAP de apoio às mulheres vítimas de violência, ele, ao mesmo tempo que faz isso, que envida esforços no sentido de mudar essa cultura que nós temos, né, de patrimonialismo, do patriarcado muito forte em torno das mulheres, né, a gente, ao mesmo tempo, esteja reforçando uma cultura popular de artistas que praticam esse tipo de coisa. Então, o projeto de lei, ele objetiva ser educativo, né, para que a gente possa, ao discutir isso com aqueles que fazem arte e cultura, a gente elevar a proteção às mulheres vítimas de violência, a gente construir uma sociedade igualitária do ponto de vista de gênero. Somos a maioria da população, estamos em todas as áreas do conhecimento, em todos os espaços de trabalho, espaços públicos e privados, e nós não podemos aceitar que essa violência ela permaneça nos patamares atuais. Todos os dias ligamos a televisão e tem um caso ou de violência, de espancamento, como a gente assistiu ontem, em pleno posto, né, a mulher foi abastecer e sofreu uma violência fortíssima, né, ou casos de feminicídio. Então, para que a gente possa mudar essa cultura de forma efetiva, é preciso que o poder público, ele de forma muito firme, coíba de todas as formas essa violência. Então, é uma forma, é mais um caminho para a gente construir essa igualdade de gênero.
Eu vi essas imagens do posto, elas são realmente impressionantes. E também impressionante é a apatia dos funcionários do posto que estavam presenciando enquanto o cidadão agredia a mulher. E, Cacá, ele levou embora o carro, deixou ela no posto a ver navios, quase que atropela. E até a equipe que filmou também não teve uma...
De uma canalice sem tamanho.
Não teve uma intervenção nesse momento. Realmente, a Cláudia, cena chama muita atenção. É uma agressão também a quem assiste, né?
Cláudia. Inclusive, eu ontem comentava na minha casa e minha filha disse: "Mãinha, e você faria o quê?" Eu digo: "Eu, no mínimo, gritaria. Se as pernas não conseguissem impedir, tenha certeza que eu impediria de outro jeito." Eu fiquei assustada também com a imobilidade ao redor daquela mulher, né? De como ela estava desprotegida, muitos viram e nada fizeram. Então, é algo que também chama a nossa atenção, é algo que a gente precisa mudar, porque se a gente escuta um grito, se a gente escuta um choro de uma criança em um condomínio, em onde for, numa praça, numa rua, vendo uma mulher agredida, muitas vezes o filho clama por socorro, chora e ninguém chega junto. Isso aí não pode continuar. Nós estamos, com isso, construindo uma sociedade da barbárie, evitando o pleno desenvolvimento e o progresso de uma nação, Cláudia.
Pois é, deputada, eu queria lhe fazer também uma pergunta mais voltada à política partidária. E a senhora já decidiu que vai migrar para o PT, mas aí, por uma questão, me parece que de judicial, tanto a senhora quanto Estela, Jeová, vão deixar para fazer essa filiação em um outro momento para não incorrer em infidelidade partidária, é isso?
Exatamente. Eu já me considero deputada do Partido dos Trabalhadores, tenho atuado diariamente dessa forma, não fiz ainda o preenchimento da ficha, que é algo formal, mas já estou de corpo e alma no Partido dos Trabalhadores. Não fiz em função da janela partidária, mas tenha certeza que no primeiro dia já estarei de ficha pronta, protocolada, e o PT me considera e eu já me considero, e também todos os segmentos que me apoiam como deputada do Partido dos Trabalhadores. Em função do que representam os valores, a perspectiva de uma proposta para o Brasil, para a Paraíba, é essa perspectiva que eu me alinho e eu já digo, Cláudia, sou do Partido dos Trabalhadores.
E o Partido dos Trabalhadores, como é que vai se comportar nas eleições de 2022? O PT vai ter candidato próprio, vai apoiar alguém? Como é que está essa discussão? Permanece com o João Azevedo? Qual é a sua percepção a respeito disso?
Essa é uma discussão que está sendo realizada no partido sob o comando do presidente Lula, né? A diretiva é que o presidente, nós vamos tomar uma decisão com base no que for melhor para a eleição de Lula, né? Eu tenho certeza que a Paraíba tem nomes, né? O Partido dos Trabalhadores, as forças progressistas, aliadas, tem nomes muito bons para concorrer a uma eleição para governador, e se esse for o encaminhamento, estaremos sim unidos, fortes, construindo alternativa para Paraíba e dando uma grande vitória, um bom palanque ao presidente Lula, que hoje consegue colocar esperança no olhar daqueles que estão passando fome. São 19 milhões de brasileiros, inclusive muitos na Paraíba, que acordam e não sabem se vão se alimentar durante o dia. O Brasil parou, estagnou, e nós precisamos mudar essa realidade. E quem tem experiência, quem tem credibilidade internacional e quem carrega no coração dos brasileiros a confiança e a esperança, se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
Conversamos, portanto, com a deputada estadual Cida Ramos, ainda filiada ao PSB. Deputada, obrigado pela participação. Um abraço para a senhora.
Abraço grande, Cacá e Cláudia, e aos ouvintes.
Obrigado pela participação. 10h18, intervalo. Voltamos em instantes.
Horas e 22 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição pela 103,3. A Enlur, Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa, reconhece uma dívida de mais de R$1.300.000 com uma empresa que prestou serviços de coleta de lixo na capital paraibana. O contrato com a Limpbras terminou entre março e abril desse ano, depois de uma rescisão de vínculo com, ao todo, três empresas. A alegação era de que os serviços não estavam sendo realizados a contento. Desde então, a autarquia e a Limpbras travam uma disputa na justiça. A rescisão havia sido recomendada pelo conselheiro Antônio Vieira Filho, do Tribunal de Contas do Estado, e foi autorizada pela Justiça do Estado. O reconhecimento da dívida foi publicado em uma edição extra do Semanário Oficial do município.
Chega a 74,11% o índice da população paraibana que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número corresponde a 3.008.325 pessoas. Já 52,4% dos paraibanos estão com o esquema vacinal completo, o que representa 2.126.973 pessoas. Os dados constam no boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde.
O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa oferece 110 oportunidades de trabalho durante essa semana. Dessas, 18 são para alimentador de linha de produção, 15 para instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, 5 para representante comercial autônomo e 4 são para auxiliar mecânico de refrigeração. Os interessados devem entrar em contato através do telefone 9 98654-8525. Repetindo, 98654-8525 para obter informações sobre essas vagas. O Cine João Pessoa funciona na Avenida João Suassuna, 49, na Vila Sanhauá. E o atendimento é através de agendamento pelo site agendamentocinejp.joaopessoa.pb.gov.br.
A Universidade Federal de Campina Grande é a instituição brasileira que mais fez pedidos de registro de patentes por invenção no país em 2020. O ranking é do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. De acordo com o INPE, a UFCG desbancou empresas e universidades de orçamento bilionário e se tornou a maior inventora do país. Em 2020, a universidade depositou no INPE 96 invenções, número maior do que o da Petrobras, que ficou na segunda posição no ranking de maiores inventores, com 79 registros no ano passado. Em 2020, pessoas, centros de pesquisa, universidades e empresas brasileiras depositaram 2.663 patentes.
O número de instalações de painéis de energia solar sobe 53% esse ano no país. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a potência gerada atualmente por esse tipo de sistema equivale a pouco mais da metade da capacidade de geração da usina de Itaipu. O levantamento considera painéis instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. De acordo com especialistas, o cenário é reflexo do aumento na conta de luz dos brasileiros esse ano, que já chega a 25%.
Notícia do esporte, essa é curiosa. O recordista mundial de embaixadinhas, Ricardo Silva Nunes, de 57 anos, melhora a própria marca e chega a 34 horas e 5 minutos sem deixar a bola cair. O desafio dessa vez foi executado na Praia do Gonzaga, em Santos, litoral sul paulista. Ricardo chegou a usar o banheiro fazendo as embaixadinhas, eu fico imaginando como, e desmaiou depois de quebrar o próprio recorde. O feito deve ser confirmado pela equipe do The Guinness Book na próxima segunda-feira. A bola usada no desafio vai ser doada à ONG Médicos Sem Fronteiras para que possa ser leiloado. O cara ir no banheiro fazendo embaixadinha.
É, também não consigo, não quero nem imaginar.
Eu tô tentando aqui imaginar, mas é difícil imaginar. Agora, duro foi o cara, depois de 34 horas e 5 minutos, terminou, quando bateu a marca, buf, desmaiou.
Pois é, cansativo demais.
Cansativo, né? Cansativo. 10 da manhã, 26 minutos. Eu não consigo um segundo de embaixadinha, não consigo fazer uma. Imagina passar 34 horas fazendo embaixadinha, não dá pra mim. Eu tenho dois pés esquerdos, não rola comigo não. 10 da manhã, 26 minutos na Paraíba, 10h26. Recebo uma mensagem aqui de um ouvinte um pouco mais cedo. Deixa eu localizar aqui a mensagem. É do... Bom dia, Cacá. A situação está terrível em relação à coleta de lixo em João Pessoa. Em Gramame, atenção, Rádio Escuta da Prefeitura, atenção, Internacional e Gloriosa Alci. Ouvinte reclama que em Gramame, próximo ao Sesc Gravatá, o lixo está, palavras dele, uma coisa horrorosa. Fiz o registro da frente da minha casa, pois não vou expor vizinho sem autorização. Tem muito lixo, de fato, na frente da casa dele, rua Wilson Veloso da Silva. Só que ele disse que é no buraco, no bairro todo. Então tá aí, portanto, Prefeitura de João Pessoa, em Gramame, próximo ao Sesc Gravatá, a coleta de lixo está atrasada, é o que diz o ouvinte. Deixa eu agradecer o Bruno Ellison, em Bahia. Obrigado, Bruno. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp.
Eu sou ouvinte de vocês há muito tempo, admiro demais o programa de vocês, muito coerente. Agora, hoje eu quero dar os parabéns para a deputada. Muito boa, muito bom esse questionamento dela. Se está sobrando tanto dinheiro, porque o prefeito não vem ajeitar o centro de João Pessoa, fazer um realinhamento, porque realmente está precisando.
É uma medida bastante... Ela se refere ao projeto de alargamento de quatro praias aqui da Orla da Capital.
Da faixa de areia.
Da faixa de areia de quatro praias aqui da capital. Vai gerar muita polêmica, Cláudia. Como tudo que envolve a nossa orla, os arredores da orla gera muita polêmica.
Em Balneário Camboriú, o processo, me parece, agora terminou com mais calma, mas durante a execução do projeto houve um desequilíbrio ambiental. Até porque colocaram uma draga para retirar a areia do fundo do mar, e essa draga trouxe junto alguns elementos que são estranhos à areia da praia, né? Apareceram conchas, animais esquisitos, enfim. É um projeto bem... precisa ser muito planejado, como a gente disse, né? Porque a gente já está sofrendo, na verdade, com essa história do impacto ambiental. A barreira do Cabo Branco está numa situação bem complicada. Luciano Cartacho espalhou pedras ali nas proximidades da barreira. enfim, não resolveu. A calçadinha, da parte da ciclovia ali, afundou, já chegando ali próximo da barreira. Então, tudo isso já causa muita apreensão, né, nos moradores e nos turistas também que vêm a João Pessoa. E a gente, claro que a gente se preocupa, sim, com esse projeto que precisa realmente ser bastante discutido, serem avaliados os impactos ambientais para que depois a emenda não fique pior do que o soneto. Porque o soneto já está difícil.
Já está difícil. 10 da manhã, 29 minutos agora na Paraíba, 10h29.
Semana da Consciência Negra. Série original da Band News FM.
A Rádio Band News FM continua levando ao ar uma série de reportagens especiais em parceria com o Band Notícias sobre a Semana da Consciência Negra. Jornalistas Milena Teixeira e Cíntia Martins foram em busca da herança africana aqui no país e, no segundo episódio, mergulham na região conhecida como Pequena África, no Rio de Janeiro. Quem caminha pelas ruas da região portuária da capital fluminense vê que a frase da escritora Conceição Evaristo sintetiza bem a passagem dos povos africanos no Brasil. Os escravizados que vieram do continente africano deixaram heranças culturais e intelectuais que vivem até hoje.
Um grito de liberdade e a corrente se quebrou.
Mas enfim, combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer.
Quem caminha pelas ruas da região portuária da cidade do Rio de Janeiro vê que a frase da escritora Conceição Evaristo sintetiza bem a passagem dos povos africanos no Brasil.
Os escravizados que vieram do continente africano deixaram heranças culturais e intelectuais que vivem até hoje.
A África em tudo nessa região central do Rio de Janeiro. Na comida servida nos bares, nas marcas da força do trabalho da escadaria talhada à mão.
No som dos tambores que ensaiam um samba ao anoitecer e também na presença das religiões de matrizes africanas.
Até os grafites das paredes mostram a resistência do povo preto. De um lado há uma enorme imagem de um homem e a mensagem vende-se carne negra.
Do outro, a imagem de uma mulher e os dizeres. Crespo é lindo, feio é o seu preconceito.
Eu fui na Bahia e implorei a meu senhor do bom fim que ele me ajudasse a seguir na Umbanda meus caminhos até o fim.
O local que hoje engloba os bairros da Gamboa, Santo Cristo e Saúde era uma espécie de porto dos excluídos no período pós-abolição.
E era para lá que os governantes da época mandavam tudo o que era considerado menor. Hospitais psiquiátricos, prostitutas e as pessoas pretas.
Para se ter uma ideia, pelo menos 1 milhão de negros desembarcaram no antigo porto da região, o Cais do Valor.
Foi na beira do mar, foi que negro chorou.
Para o professor e pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivani dos Santos, os libertos começaram a criar o primeiro censo de comunidade na região, que hoje é conhecida como Pequena África.
Quem vai cunhar a expressão Pequena África é o João do Rio, essa efervescência que você tinha aqui. E tem uma coisa interessante, você vai ter vários comércios de africanos e libertos nessa região, que vão conviver aqui.
Era ainda nessa região que, nas horas de descanso, o povo preto praticava candomblé, capoeira e danças de origem africana.
O local passou a fazer parte de um roteiro de afroturismo, aquele com visitas turísticas que honram a herança cultural da época e dos povos africanos.
Não é só um roteiro afrocentrado para os negros, principalmente para os brancos aprenderem a nos respeitar. Nós trouxemos muito mais coisa do que a mão de obra que foi escravizada. Nós trouxemos a religiosidade, a espiritualidade.
A história que não veio à tona ao longo dos anos hoje é contada por jovens como a guia de turismo Luana Silva, que inclui o passeio à Pequena África nas visitas que conduz.
A Jubalongo é o patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, então é importante a gente trazer tantos turistas como os moradores da cidade do Rio, para a gente do turismo afro, a gente está sempre aberto.
A Pedra do Sal, tradicional ponto de encontro de sambistas e admiradores do estilo musical há centenas de anos, é outra atração turística da pequena África.
A pedra leva esse nome porque sacas de sal eram descarregadas e distribuídas pelos armazéns daquela região.
Com o tempo, essa área começou a ser frequentada por artistas.
Dali Donga!
Donga, Pixinguinha, João da Baiana, Tia Ciata, Senhor e muitos outros se misturavam com intelectuais como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Vila Lobos.
A gente pensa na pequena África, a gente pensa num lugar de construção de cultura comunitária o tempo todo. É samba, culinária, capoeira, baile de carnaval e outras comunidades que viviam ali, muito cigano na pequena África. Então todos esses cruzamentos acabam definindo de uma maneira muito forte a cultura afro-carioca e a cultura afro-brasileira.
A nova capital do país é construída com as ideias e a força de trabalho dos povos negros.
E a República Brasileira, antes monarquia, já nasce em ritmo de samba, com sabores apimentados e com os saberes e as histórias dos que vieram da África.
Só para pegar um gancho, Cláudia Carvalho, hoje começa em João Pessoa o Festival Pretitudes, né?
Uhum.
Festival Pretitudes lá no Espaço Cultural, em alusão ao mês da Consciência Negra. É um evento que dura 4 dias. A programação inclui atividades nas áreas de literatura, audiovisual e teatro, com a participação de artistas negros e também uma feira com produtos e serviços oferecidos por mulheres negras empreendedoras. Na abertura, logo mais à noite, vai ser realizado um painel com o tema Enfrentamento ao Racismo na Efetivação da Política de Igualdade Racial da Paraíba e vão ser exibidos os filmes Casulos e Agora Você. 10h36, Cláudia Carvalho, ele está chegando.
E muita gente
muita
ansiosa.
Muita gente ansiosa, ele está chegando para salvar a nossa vida e a nossa existência, Cláudia Carvalho.
É, estamos falando dele, o 13º salário.
O 13º salário.
Muito aguardado pelos trabalhadores que têm carteira assinada. E o
Samara
prazo...
já torrou dela já.
Já?
Já.
Como assim?
Já detonou dela já.
Já esperando quando chegar ela vai ressarcir as
Não,
cópias.
Pagaram antes aqui.
Ah,
a firma pagou antes aqui.
Parcialmente, né?
Parcialmente. Ah, ela já torrou. Já torrou a primeira parcela e já torrou a segunda por conta já.
Minha nossa senhora.
A fatura que lute.
O prazo para acertar a primeira parcela termina no dia 30 e quem traz mais informações pra gente sobre o 13º é Clara Neri.
O 13º está chegando e com ele aquele alívio para a maioria dos trabalhadores contratados pelo modelo CLT, que tem se esforçado para driblar os preços altos. Mas em meio a um período de crise econômica, a população deve ficar alerta sobre como utilizar a grana extra da melhor forma.
Acho que não dá para guardar nada, porque vem neto, vem tudo, né? Oh.
Olha, vou pagar umas contas e vou viajar também, né?
Pagar as contas não vai sobrar nada para viajar, com certeza, tudo em conta.
O economista Thiago Saião alerta, se o cidadão estiver com muitas dívidas e na dúvida entre qual pagar, o mais indicado é quitar as que possuem maior taxa de juros embutida e negociar as demais.
Eu acho que o ideal, primeiro, é que a pessoa faça um planejamento. E esse planejamento ele deve incluir, necessariamente, se há dívidas, tentar de alguma maneira negociá-las. Sempre priorizando aquelas que têm juros embutidos mais elevados. Procurar reservar pelo menos 30% desse valor para eventos futuros que ainda são incertos.
A formação de uma poupança surge como um outro caminho para aproveitar a renda. A recomendação de reservar uma parte desse valor para um futuro tão incerto veio depois das previsões divulgadas pelo Boletim Focus do Banco Central. A publicação projeta um cenário de recessão para 2022. Segundo o economista Thiago Saião, a expectativa é de que o quadro atual de crise econômica no Brasil tenha uma melhora significativa somente no segundo semestre de 2022.
Não há ainda nenhuma perspectiva de que esse cenário possa se alterar no prazo. É que, a partir do segundo semestre de 2022, a gente vai sentir os efeitos de uma recuperação ainda lenta e que lá em 2023, né, quando todo esse cenário já se normalizar, aí nós vamos poder ter um crescimento real.
Vale lembrar que quem trabalha menos de 1 ano na empresa tem direito ao benefício proporcional, ou seja, recebe pela quantidade de meses trabalhados, assim como aqueles que foram demitidos sem justa causa.
Muito bem, o negócio é guardar, viu? Não entre nessa onda de gastar, pelo menos esse ano. O ano não é propício pra você torrar o 13º, não. Viu?
Não é propício, mas também guardar é uma equação que eu não sei como é que a gente consegue, porque... Tem tanto boleto, só se parar de chegar boleto.
Só se parar de chegar boleto. Então você fazer ou então você fazer o sorteio, né?
Vai pagar alguns, né? Sorteio aqueles que você vai pagar.
É, você vai sorteando aqueles que você paga e tal. E tem um meme na internet, né? Que a pessoa pegou uns boletos. A pessoa pegou uns boletos e saiu fazendo o... Como é o nome? Colou nas hélices do ventilador, né? Colou nas hélices do ventilador e aí pegou rodou o ventilador ao som disso aqui. De ventilador parasse, era o boleto que seria contemplado para pagar.
Isso aí era a trilha de um programa de Silvio Santos, né?
O peão da casa própria, né? O peão do Silvio Santos, né? Quando você lembra de alguma coisa que gira, a primeira música que vem na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça é isso aqui, né?
Só que o prêmio, nesse caso, vai ser um monte de juros no boleto que ficou.
É um monte de juros, exatamente. E não é em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. 10h40, intervalo, a gente volta já. A Paraíba registra 56 novos casos de Covid-19, 3 mortes entre domingo e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 457.690 casos, 9.469 mortes e 346.572 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico é de 25%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 8 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 120 estão em unidade de referência.
O plenário da Câmara de João Pessoa vota hoje um projeto de lei que estabelece a leitura da Bíblia em escolas públicas e privadas da capital. Esse texto é de autoria do vereador Carlão, do Patriota. Em sua justificativa, o parlamentar afirma que a leitura do livro sagrado visa trazer aos alunos o conhecimento cultural, geográfico e científico, além dos fatos históricos bíblicos.
Um rapaz vestido com fantasia do personagem infantil Fofão foi filmado dançando em cima de uma viatura da Polícia Militar da Paraíba. O vídeo que está circulando nas redes sociais teria sido gravado ontem à noite em Pedras de Fogo. Com a repercussão das imagens, o homem foi identificado e divulgou um vídeo em que pede desculpas à PM. Ele afirmou que é natural de Campina Grande e que agiu por emoção. É a carreta Furacão passando por aqui agora, né?
Um amigo que mora em Pedras de Fogo disse que ele costuma se apresentar nas ruas, né, fantasiado como Fofão ou como palhaço. Ele faz apresentações na rua para crianças em troca de, enfim, contribuições financeiras. Não sei por que ele se emocionou tanto com a viatura da Polícia Militar, mas em tempo pediu desculpas para não complicar ainda mais a própria vida e viu que não foi tão brincadeira assim. Né?
É, essas coisas não se brinca.
É, um casal morre e um homem fica levemente ferido em uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão que transportava açúcar. Esse acidente foi registrado ontem à tarde na rodovia PB-073, entre os municípios de Belém e Tacima. De acordo com o motorista do caminhão, o carro do casal invadiu a via contrária sem possibilidade do acidente ser evitado. Com o impacto, o caminhão pendeu para o acostamento, mas não capotou. Os corpos foram levados ao Instituto de Polícia Científica de Guarabira para perícia.
As casas lotéricas começam a receber hoje as apostas da Mega da Virada. O concurso especial de fim de ano tem prêmio estimado em 350 milhões de reais. O sorteio vai ser realizado no dia 31 de dezembro. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Destaque do esporte, Cláudia.
Hoje tem o clássico Brasil e Argentina. Quem traz os detalhes pra gente é Maurício Ferreira.
O atacante Neymar sente dores na coxa esquerda e está fora do clássico de hoje à noite contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Camisa 10 do Brasil relatou insegurança e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que sequer viajou com a delegação para San Juan. O último jogo da seleção sem Neymar foi no mês passado, na vitória por 3-1 sobre a Venezuela. Ela fora de casa também pelas eliminatórias. Sem o principal jogador, Tite deve optar por Vinícius Júnior ou Felipe Coutinho na posição. A Band News FM transmitirá Brasil e Argentina para toda a rede a partir de 8 da noite.
Esportes, com Yuri Queiroga.
Bora falar da Série B do Campeonato Paraibano? Estão definidos os classificados para as quartas de final. 8 equipes que estão na briga por 3 vagas de acesso para a primeira divisão do ano que vem. Pelo Grupo A, Grupo do Litoral, Brejo, Zona da Mata, passaram CSP, Alto Esporte, Confiança de Sapé e Desportiva Guarabira, nesta ordem. Pelo Grupo B, Grupo do Agreste, que teria como representante do Sertão o Esporte de Patos, que desistiu da competição, passaram também nesta ordem. Esporte Lagoa Seca, Serrano, Queimadense e Sabugi de Santa Luzia. O Sabugi, que poderia ser o único representante do Sertão, mas que na prática está jogando em Campina Grande. Os confrontos são CSP e Sabugi, Alto Esporte e Queimadense, Serrano e Confiança e Esporte Lagoa Seca e Desportiva Guarabira. Os primeiros times de cada confronto que eu citei vão fazer o jogo em casa. É jogo único, com o mando de campo de quem fez a melhor campanha dentro de seu grupo na primeira fase. Não há vantagem de empate, portanto, se tiver empate nesses jogos, a decisão vai para os pênaltis, mas a gente tem aquela mesma regra usada no Campeonato Paraibano da primeira divisão. Os jogos são em mão única. Apenas na grande final é que a gente vai ter jogos de ida e volta. Quem passar dessas partidas vai para as semifinais, e aí os dois que ganharem nas semifinais sobem para a primeira divisão e fazem a grande final, e os perdedores vão fazer a disputa do terceiro lugar para definir quem será o último a subir para a Série A de 2022. Desses 4 confrontos, para mim o mais desequilibrado de longe é CSP e Sabugi. O CSP tem a melhor campanha geral, 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos e 17 gols marcados, 8 deles contra o FEMAR nessa última rodada. Uma vitória por 8-0, que é a maior goleada do campeonato até aqui. O Sabugi passou com 4 pontos apenas, com uma vitória, um empate e 2 derrotas. Duas delas, esses dois tropeços, foram por goleada. 5-3 para o Serrano e 5-0 para o Sport Lagoa Seca, que foi, do Grupo B, o time disparado, que fez também 100% de aproveitamento, mas em 4 jogos, marcando essas 4 vitórias. Alto Esporte e Queimadense, eu vejo um breve favoritismo para o Alto Esporte, ainda que a Queimadense tenha uma base muito entrosada e tenha melhorado do meio do campeonato para cá. A Queimadense também não fez um campeonato muito empolgante. Diria que o Alto Esporte, por ter feito os 10 pontos que fez em um grupo um pouco mais nivelado, ou melhor nivelado, do que o Grupo B, tem um pouco mais de favoritismo sobre a equipe da Queimadense. Serrano e Confiança. Mesmo o Serrano jogando em casa, diria que o Confiança tem um breve favoritismo também. Apesar de se encaixar naquele campeonato, naquele critério que eu coloquei para a Queimadense. Para mim, gerou boas expectativas, mas elas não foram correspondidas até aqui. E o outro confronto entre Sport Lagoa Seca e Desportiva Guarabira envolve um Sport Lagoa Seca muito entrosado e que está com 100% de aproveitamento e uma Desportiva Guarabira em ascensão, depois que se arrumou ali com a chegada do auxiliar, que agora é técnico efetivo, que é o Rangel. A equipe parece ter encontrado o seu rumo e fez um bom jogo contra o Confiança de Sapé. Portanto, diria que, de partida, a gente pode ter CSP, Alto Esporte, Sport Lagoa Seca e Confiança partindo para as semifinais. Esses são palpites meus. O que a gente tem que esperar é que a bola role para saber se terá alguma surpresa ou se vai acontecer tudo dentro desse espectro.
Falando de esportes, hoje tem Brasil e Argentina sem Neymar em campo. Reportagem de Maurício Ferreira.
O atacante Neymar sente dores na coxa esquerda e está fora do clássico de hoje à noite. Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica do Brasil optou por preservar o jogador, que sequer viajou com a delegação para San Juan. O último jogo da seleção sem o camisa 10 foi no mês passado, na vitória por 3-1 sobre a Venezuela fora de casa pelas eliminatórias. Sem Neymar, Vinícius Júnior e Felipe Coutinho podem ficar com a vaga. O Brasil já terá outra mudança obrigatória, a entrada de Fabinho no lugar de Casemiro suspenso. suspenso. Ainda nos treinos em São Paulo, na Academia de Futebol do Palmeiras, o treinador testou as entradas de Éder Militão e Matheus Cunha nas posições de Thiago Silva e Gabriel Jesus. Brasil e Argentina voltam a se encontrar após a partida suspensa em setembro, quando agentes da Anvisa interromperam o duelo na Neoquímica Arena pelo descumprimento de normas sanitárias por parte de 4 jogadores argentinos. 3 das 5 derrotas de Tite à frente da seleção foram no Clássico Sul-Americano, incluindo amistosos. Na véspera do jogo, o treinador manteve o mistério sobre mudanças na formação e reforçou a importância do confronto.
Que estatísticas elas são, que são 3 derrotas e são 3 vitórias também. Então ela tem aí um histórico de quanto é grande Brasil e Argentina, historicamente e nos números também. E a última parte é das modificações. Elas não são definitivas, não. Foi uma situação que eu não quero externar de forma pública. Foi um treinamento tático, sim, há essa possibilidade real.
A Argentina, vice-líder das eliminatórias com 28 pontos, pode confirmar matematicamente a classificação à Copa do Mundo, dependendo dos resultados de Chile, Colômbia e Uruguai. Para o técnico Tite, a força mental é determinante para conquistar um bom resultado em um clássico como esse.
Um jogo de futebol, ele é fundamentalmente a qualidade técnica dos seus atletas. E aí eu acrescento, ele é a qualidade técnica dos seus atletas, mas ele é a capacidade mental também, porque o nosso corpo responde à nossa cabeça. Então, essa sintonia que tu tem entre qualificação, essa capacidade mental, essa coragem que tu tem nos enfrentamentos, elas se equilibram aí naquilo que pode decidir um jogo.
Brasil e Argentina são as únicas 2 seleções que ainda não perderam nas eliminatórias da Copa do Mundo. O clássico terá transmissão para toda a rede Band News FM a partir de 8 da noite, com narração de Marcelo Duó e os comentários de Denilson Show.
Bom, são 10h53, ouvintes perguntando a respeito do ônibus da vacina, onde é que o ônibus vai estar hoje? Então eu tô com a programação aqui dos ônibus, atenção, hein? Hoje pela manhã, na Praça Soares Madruga, e à noite no Parque Paraíba 1, hoje. Amanhã, na Praça Cruz das Armas, pela manhã, e no Busto de Tamandaré, à noite. Na quinta-feira, pela manhã, na Associação Comunitária de Jacarapé, e à noite, na Praça da Paz. Na sexta-feira, na Cerâmica Elizabeth, pela manhã, e à noite, no Parque da Lagoa. E no sábado, pela manhã, na Academia Corpus. Essa é a programação do ônibus da vacina. Para a segunda dose apenas, não é necessário fazer o agendamento. 10 da manhã, 53 minutos. Cláudia?
Trazendo aqui informações, Cacá, na verdade, assim, é um fenômeno bonito de se ver. João Pessoa, a floração dos ipês em espaços públicos encanta moradores e também os turistas. E nesse período do ano, as árvores se destacam com suas cores fortes e vibrantes. Quem traz mais informações, quem conta tudo pra gente é a Lamara Barros.
É impossível não perceber a beleza dos ipês que afloram em vários pontos de João Pessoa. Nas cores amarela, roxa e rosa, essas árvores se destacam, dando um contraste no verde de outras espécies que já existem na cidade. A divisão de arborização e reflorestamento faz o acompanhamento das áreas verdes de João Pessoa e, de acordo com o diretor de controle ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Anderson Fontes, a capital tem mais de 2 mil ipês plantados em vias públicas e áreas centrais do município.
Nós temos lá na semana cadastrado algo em torno de 2.600 IPs, alguns em calçadas, canteiros centrais, praças e 2 parques, como o Parque da Lagoa e o Parque Arruda Câmara, a nossa famosa bica. A área com maior concentração de IP é a área central da nossa cidade, né, que fica ali junto à região norte da cidade. E destaca nessa área os IPs da Lagoa, algo em torno de um plantel de 150 indivíduos, arbóreos amarelo, roxo e róseo.
A floração dos IPs acontece de maneira generosa entre os meses de setembro e dezembro.
Em João Pessoa, os IPs roxo e róseo floram mais rápido, principalmente os IPs róseo exótico que nós temos, que é um IP de El Salvador, mas muito bem desenvolvido na nossa cidade. Eles floram ali nos meses, já no início da primavera, outubro, novembro. O destaque dos ipês amarelos, né, que é a nossa árvore símbolo da cidade, eles floram no período da segunda quinzena de dezembro, já chegando no finalzinho do mês de dezembro, mais próximo ao Natal. Sempre tem esse período de floração.
Para o estudante universitário Valdir Soares, os ipês, sem dúvida, deixam a cidade de João Pessoa ainda mais alegre e chamam a atenção atenção pela sua beleza única.
Eu passei por alguns IPs bem cheios e floridos. Eu acho muito lindo porque eles deixam a cidade mais alegre, mais colorida. Seria bom se eles ficassem assim um ano inteiro.
É importante lembrar que por trás de todo esse espetáculo natural, existe um cuidado especial para manter os ciclos de floração e vida saudáveis dessas árvores.
Para você ter uma floração bonita, uma sequência de uma árvore saudável, da espécie IP, prepara ela todinho, deixa toda ela dentro de uma harmonia, que ela tenha condições de quando estiver florando, esteja com a saúde boa, porque toda poda é uma ferida e tem que ser feita de uma forma que a árvore não sofra, cicatrize bem essa ferida e não traga problema. O IP, ele precisa sim de uma poda boa, de asepsia, de conformação de copa, dando condições para o ciclo de vida dela ter uma continuidade boa.
As floradas costumam durar uma semana em média e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera. No caso do amarelo, que é a espécie predominante em João Pessoa, ele pode se estender até 15 dias.
10 da manhã, 57 minutos e uma última informação.
Se você aceitar o desafio, vou botar o samba pra você dançar.
Teve desafio na Assembleia Legislativa, Cláudia Carvalho.
Verdade, foi agora há pouco, né?
Teve um desafio. Deputado estadual Xió, da Rede, desafiou o deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, a apresentar uma obra que esteja sendo desenvolvida pelo governo federal na Paraíba. Xió disse que se Cabo Gilberto conseguir apresentar uma única obra de Bolsonaro no estado, Xió deixa de votar no governador João Azevedo e vota em Cabo Gilberto para o governo do estado. Xió ainda disse durante a sessão que o Cabo Gilberto está convidado a visitar o brejo e ver as obras que o governo do estado tem feito pela região e garantiu que Cabo Gilberto não ia gastar nem dinheiro do almoço. Xió é que ia pagar o almoço do Cabo Gilberto. Tudo isso porque Cabo Gilberto criticou a ida do governador João Azevedo ao Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo neste fim de semana.
Verdade. Ele, inclusive, estava falando porque o governador não estava usando máscara, né? Mas lá no GP de Interlagos foi exigido o passaporte da vacina.
Isso.
Então, imagino eu também que no ambiente que o governador estava, ele também estava compartilhando espaços com pessoas da família, enfim, pessoas com quem ele já convive, né?
Exatamente.
E todo mundo vacinado, então a exigência diminui. Mesmo assim, teria sido ainda mais legal se ele tivesse estado de máscara.
Teria sido mais legal. 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um...
Ossi!
Acabou-se, é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Eu vou ficar por aqui até umas 11h30, que é quando Yuri Queiroga chega para assumir aqui a nave. Mas Cláudia Carvalho se despede agora porque tem TV Manaíra, meio-dia, não é isso, Cláudia?
Exatamente, ao meio-dia eu vou entrevistar junto com Gerardo Rabelo o deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB.
Muito bem, eu às 16h estarei no Brasil Gente Paraíba na tela da Band TV Manaíra, mas eu continuo por aqui na rádio até umas 11h30 dentro do Band News Station, que começa agora com Ellen Brown e Eduardo Barão. Cláudia, até amanhã.
Até amanhã, obrigada a todo mundo pela audiência.
Eu continuo por aqui, a gente se fala já. Dentro do Band News Station, essa edição do Band News Manaíra, primeira edição, fica por aqui. Até lá.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.